Galera que tá começando mais um podcast do Biscoito. Eu sou o Calixto e eu tô aqui novamente com a Bia.
Olá, pessoas.
E o Bastos.
E aí, galera, beleza?
E hoje a gente vai falar de coisas que a gente assistiu nesses dias. Então, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um documentário, um comercial da Dolly, pode ser qualquer coisa. O que vale é a gente ter visto.
Acho que vou mudar o meu agora. Mas, nossa, ouvi um filme ontem que foi maravilhoso, que foi O Mínimo para Viver, ou To the Bone, que é um nome muito melhor, inclusive. Mó legal, faz muito sentido. É
profundo.
Ainda mais porque fala sobre anorexia, né? Então, assim...
Caramba, que...
Exatamente.
The Bone, tudo faz sentido agora.
É, cara. Não, e maravilhoso. Isso não é spoiler, então, whatever. O título só aparece no final, é a última cena do filme. Então você fica muito...
É quando a Nina chega nos ossos. Ah, só é o final.
Ai, que maldade. Coisa mais importante pra se dizer... Que a principal é a Lily Collins. Exato. E ela emagreceu muito pra fazer esse filme.
Ela foi to the bone pra fazer
bizarro, assim. Foi. Caramba, vai ficar agora. Caraca. Eu acho que é...
Será que esse filme
é... Eu acho que esse filme é o ápice de uma franquia.
Ele é o ápice da atuação da Lily Collins?
Olha, talvez, né? Ah, levando em conta que os outros que ela fez foram, tipo, Shadowhunters.
Então, realmente, esse é o ápice da carreira de Lily
Não,
Collins.
Mentira. Tadinha, ela é boa, ela é boa. Ela já fez filmes melhores. É que eu só consigo lembrar do Shadowhunters agora. Eu tenho certeza
só
que ela fez algum melhor.
Já deixou bem lá embaixo, assim, o nível, então já tá.
Peraí,
fácil.
Eu vou até pesquisar aqui. Pera, não, agora eu fiquei preocupada.
MDB, vamos ver.
Nossa, ela fez Simplesmente Acontece, mano. É lindo esse filme.
Não lembro.
É, mas bom. Mas não, estamos falando aqui dele. Eu vou falar do To the Bone, porque é mais legal. To the Bone segue essa menina, que eu não lembro o nome dela, mas é a Lily Collins. E ela tem anorexia e. Ela não aceita ficar em instituições pra poder ajudá-la até um momento que ela descobre um médico que é o Keanu Reeves, olha só.
E aí, na verdade, ela descobre que ela não existe, ela tá na Matrix.
É, né? Ela chega no médico, aí, em vez de falar com ela, ele coloca duas pílulas.
É, então, exatamente. Olha, você pode tomar dois remédios. Um que você explode e o outro você descobre que você está na Matrix.
Peraí, que eu perdi aqui. O Keanu Reeves? É muito louco.
Sim, ele é o médico dela, maravilhoso. Cara, é que qualquer coisa que eu falar, eu acho que vai ser meio spoiler, assim, mas eles mostram bastante muito problema familiar. E eu gostei muito da construção do personagem dela, porque tem algumas coisas que você vai descobrindo ao longo do filme que fazem muito sentido. Tipo, por que ela se sente do jeito que ela se sente. E eles tratam muito... Quer dizer, não sei porque eu nunca tive anorexia, mas aparentemente eles tratam muito bem, pelo menos pelo que eu li dos comentários.
Deve ser.
Nos ossos.
Vamos ver sentir nos ossos como deve ser essa anorexia.
Sentiu to the bones, como era. Desculpa. Mas o filme é muito bom. Só isso mesmo. E ela atua muito bem. Eu gosto dela.
Instrumentos mortais.
É.
Espelho meu.
Não tá muito bom.
Em alto nível, assim.
Cara,
é o ápice de uma crise.
Nossa! Não, para, vai. Tem uns muito lixos, mas, por exemplo, o Stuck in Love, que é o Encalhado no Amor, é encalhado. Muito bom. É sobre uma família. Sim, que o pai é um...
Parece. Esse nome não favorece.
Eu fiz você... Eu acho que eu fiz você assistir. Ele tem o Logan Lerman também.
Ah, então deve ter feito. Deixa eu ver.
Até o Logan Lerman deve ter feito bem. Isso é muito a minha lógica mesmo. Mas pior que é. Não, eu aceito. Quando tem um ator que eu gosto, eu muito assisto só por causa do ator mesmo. Mas no fim foi muito bom o filme. O pai dela é escritor, e daí tem tipo um monte de problema na família. Família muito. Nossa, a família é muito denso. Mas o filme é mó legal.
Mas não chegou. Não chegou.
Não, nossa, próximo filme então.
Pode já puxar meu filme aqui que eu assisti um filme que eu. Olha em filme, assim,
lá,
que
cara.
O nome também não ajuda muito. Que é Amor a Toda Prova.
É, como é que cara, é? Eu lembro desse filme.
Poxa. Agora, peraí. Crazy Stupid Love. Esse filme é com Steve Carell. E tipo, cara, esse filme é muito louco, porque ele é meio... ele é de comédia, mas ele é de humor negro, assim. Então você fica achando engraçado as situações merdas que o Steve Carell passa. Porque ele, a mulher dele quer se separar, ela traiu ele, e ele fica na merda, assim. E aí ele encontra o Ryan Gosling num bar. E aí o Ryan Gosling vai dar umas dicas pra ele de como ele ser mais cool e tal. E tem tipo. Ele tem um plot twist muito genial. Eu fiquei o resto do filme inteiro rindo por causa do plot twist, que é muito bom. Vale a pena assistir, porque aí tem. Nessa hora vale. Faz sentido o amor a toda prova. Ele passa por muitas provas. Tá?
Matemática, biologia. Desculpa.
É, tem uma professora. Inclusive é a tia do Peter Parker.
What? Nossa, não vamos falar de Homem-Aranha, enfim.
Não vamos falar de Homem-Aranha?
É, basta sobre. Vai lá. Não, eu, é porque. É. Nada.
Não, por favor, não. Agora você abriu um precedente aqui.
Não, é só porque eu tenho a lista do. A lista, nossa, muita gente. A lista dos meus crushes do cinema. E aí o Tom Holland é um deles. Agora ele pode ser, porque na época do Impossível não podia porque era pedofilia, né? Mas agora pode, porque ele tá mais velho.
Ele
e aí
é
o Basso mandou um negócio hoje.
Ele é do Impossível?
Ele é do Impossível.
Sério?
É, ele é o menino, o principal,
ele é,
né?
É o filho do Obi-Wan Kenobi?
É.
Caramba, que da hora.
Assiste de novo sabendo que é ele. Porque
nossa,
ele é muito a pena esse filme,
eu
cara.
Filme.
É muito bom, né? Nossa.
Eu vi poucos dias atrás. Eu vi aí, ó. Vou falar do Impossível.
Pronto. É impossível deixar de lado esse filme, desculpa.
Nossa, Bia, ele tá on fire. On fire.
É porque eu não falo com vocês no Skype já faz quanto tempo? Um mês e pouquinho. Então, assim, eu tava precisando desse momento.
Não, mas é. Não é muito antigo, mas eu vi ele de novo. É sobre o tsunami que teve no. Onde mesmo? Nas Filipinas. E aí é sobre uma família que se separa. A mãe fica bem zona lá, tentando ajudar o filho.
Vivona, né,
cara? Vivona,
Vivona sem um teco da perna.
É.
Não, a mãe é a Naomi Watts, inclusive.
Naomi Watts. É, o pai é o Obi-Wan Kenobi. O filho é o Homem-Aranha.
Ian McGregor. Tom Holland. Nossa, essa família tá que tá, né?
É, então. E é sobre eles tentando sobreviver. Tipo, e tentando se encontrar também, né? Porque o mais difícil é ter comunicação, né? Sim. Quando acontece acidente assim, pra saber o que tá acontecendo com os outros.
E o mais impressionante, uma história real.
Sim, é verdade. Sim. Mas agora eu lembrei de uma coisa que eu vi essa semana.
O
anime do Castlevania.
Nossa, o anime do Castlevania.
Que é muito, muito...
Não vi, não. Ah, eu não vi nada, né, gente? Eu voltei agora.
Mas é muito bom.
É muito bom. É muito bom pra quem gosta do jogo. É muito bom pra quem também não gosta, porque ele é muito bem feito, é muito bem desenhado. A história fecha ali no arco, você consegue entender o que tá acontecendo.
É, são só 4 episódios, rápido.
São só 4 episódios rapidinhos. E, cara, é muito bonito, muito bem animado. Os personagens são carismáticos pra caramba, são muito da hora.
É, o Trevor é muito maneiro.
O Trevor é muito legal.
Se você já jogou Castlevania 3, você perde um pouco da surpresa, né? Porque é a história do jogo.
É. Sim, você perde.
Nossa, legal.
É um prequel desse jogo, assim. Ele acaba mais ou menos onde o jogo vai começar.
Sim, sim. E explica, né, o famoso porque o chicote dá um hit nos inimigos,
isso,
né?
É verdade, nossa, muito bom, cara. Ele pega e dá uma chicotada e o inimigo explode, assim, igual no jogo.
Nossa, não tem nada a ver com nada, mas sabe a igreja do macarrão voador?
Sim.
A gente podia fazer tomando um biscoito voador.
Um biscoito voador?
Aí.
Eu acho.
Tudo bem do biscoito, nós somos apenas um pedaço de chocolate dentro do grande universo de biscoito.
Somos migalhas.
Somos só migalhas, tem um grande biscoito delicioso e crocante.
Essa é
a nossa filosofia. Pega isso,
pega. Deixa eu abrir minha Netflix aqui.
Você só tá vendo?
Deixa eu falar de um. Que é o.
Não.
Que eu tava querendo muito ver. Não, já comecei, eu vou falar agora. Agora ninguém me para. Agora ninguém me pede.
Para de brilhar, Calisto, vai.
É o
vai,
Baby
Calisto,
Drive.
Eu escolho você.
Baby Drive.
A bola subiu, pegou no peito, Calisto chutou.
E é em ritmo de fuga. Muito louco esse filme.
Caraca, você viu? Tá da hora?
Eu vi, cara, é da hora. É da hora.
Eu quero muito ver esse filme. Esse Dunkirk também.
Pô, Dunkirk. É, putz, é verdade. Eu vi Dunkirk também. É muito louco, Dunkirk, cara. Deixa eu falar de Dunkirk, então. Porque Dunkirk é ainda mais legal. Porque Dunkirk, ele é um filme que ele é muito diferente, assim. Ele não tem um, sabe, um protagonista. Ele tem, ele conta ali, porque ele, tipo, é um filme até curto. Ele tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos. Curto, assim, pros filmes do Nolan, né, que...
Sim, são.
Mas o filme é tipo, ele é todo no momento dos ingleses fugindo de Dunkerque. Ele é esse momento.
Uhum.
E aí ele tem aqueles costas lá que o Nolan sempre faz, né? Tipo, contar uma historinha aqui, uma historinha ali, depois linkar as duas. E é emocionante,
sim,
cara. É da hora, né? É só, tipo, guerra e a trilha sonora é só pra te deixar confuso. E é legal porque, tipo, é o filme inteiro, tipo, na hora que o cara quer fugir, o cara quer. Digamos que ele é o protagonista, porque ele é o cara que tá assim, direto ali, né? Tipo, ele, ele fala, não, eu quero fugir. E aí começa um reloginho a tocar, cara. E esse reloginho ele toca até esse cara fugir, tá ligado? Ele fica o filme inteiro ali, tocando. É muito louco esse filme.
É bonito também, né? Isso eu fiquei sabendo também.
Bonita, bonita. Fotografia ótima. Ah, tem o Bane. O Bane faz um piloto B-10 lá. E, tipo, as cenas de luta lá dos aviões, ela é muito mais realista do que os outros, assim, tipo, ele mira naquele negocinho que tá em cima do avião, assim, todo troncho, pra tentar acertar o cara, dá uma emocionada, assim, cara, da hora.
Caramba.
E voltando lá pro Ritmo de Fuga, esse filme, ele é um musical de ação, praticamente, porque ele é tudo com o moleque lá, que é o Baby, que ele é um piloto de fuga, ele tem um problema no ouvido, porque ele fica ouvindo um barulho, né? Ele fica ouvindo um ruído sempre. Então ele tem que estar ouvindo música direto, assim, pra ele não ouvir esse barulho. Ele coloca lá os fones e aí, tipo, o filme inteiro é na vibe do que ele tá ouvindo. E ele tem várias playlists, ele escolhe a música, assim, dependendo do mood que tá, a cena, assim, ele toca a música, é mó legal.
Que da hora. Cara, esse filme, eu tô com muita vontade de assistir, tenho muita curiosidade. Dunkirk também, mas Dunkirk eu queria ver... Ou no IMAX, mas como não vai rolar no IMAX, só vou ver em casa mesmo.
É, vale muito a pena no IMAX aí, quem tiver oportunidade, assim.
Chance.
Porque... Eu tava divagando ouvindo aqui vocês falarem sobre, e eu lembrei que eu quero saber sobre o que você viu hoje, que eu já esqueci o nome já.
Hoje eu assisti Valéria, minha cidade de...
Ah, o Valéria.
E a crítica já tava falando mal desse filme. Eu fui falando, não pode ser tão ruim. O trailer é mó legal, tem uns bichos, altos efeitos especiais. Mas, cara, é muito forçado, velho. É muito chato, né? Longo.
É tipo aquele... Como é que era o nome do outro?
Não, cara,
tinha um que era muito ruim também.
Ah, o Destino de Júpiter.
Isso, é.
Ah, não é
Nossa,
tão
eu lembro.
Ruim quanto o Destino de Júpiter. Porque, assim, pelo menos tem um plot, né? Só que o plot, ele é idiota, cara. Ele tenta forçar uma reviravolta que você não tá pouco se lixando. Porque os personagens, você tá pouco se importando com o que eles estão fazendo. Você passa duas horas...
O cara falou assim, não, é um filme muito longo, tem 4 horas e meia, o cara tem 2 horas. 2 horas? Sim, é muito longo.
Mano, parece quatro horas, cara, porque ele tem uma ceninha ou outra, mas nada empolga, nenhuma cena de ação tem algum sentido. Os personagens começam a brigar e é muito, sei lá, é muito mal feito, assim, a cara de Lavigne lá é atriz, eles tentam forçar.
Ah, ela não é atriz, né, mano?
É, tipo, ela já não é muito boa atriz, né? Eles tentam forçar um relacionamento entre ela e o Valerian, o protagonista lá, e, tipo, não tem química nenhuma, eles não têm passado, você não sabe de onde que eles vêm, eles só estão lá.
E ele quer pegar eles ela. Existem.
Eles existem. E aí eles vão rolando, e aí as motivações aparecem, somem, e somem, aparecem de novo. Cara, é muito chato.
Nossa.
Triste.
Eu tenho uns que eu vi no avião, sério.
Sério?
Claro.
Que eles não são. Eles não são novos, né? Mas.
Não, mas pode
falar. Um que eu. Pode já, então, Debra. Um que eu vi, eu já sabia que ele ia ser bom, mas eu fiquei muito feliz de finalmente conseguir assistir, foi o Your Name. É um anime, na real. Ele. Nossa. Eu não sei. Vocês devem ter visto imagem, porque ele ficou bem famosinho assim que ele saiu.
Aí eu não sei.
Que é uma.
Do Brasil.
É, então. Foi mó, tipo, uauê. Que é a história que tem um garoto e uma garota, eles moram no Japão, ele mora em Tóquio e ela mora numa cidade que eu não faço nome daí, não faço ideia do nome,
não
mas é, tipo, no interior, assim. Droga, por que vocês pegam essas
nenhuma.
Coisas? Vocês verem como eu realmente não sei, né? Aí um dia, eu não lembro com qual acontece primeiro, eu acho que é com ela. Ela acorda, assim, de boas. E aí ela olha e fala, nossa, que quarto é esse? Onde estou eu? Aí, de repente, ela olha e não é ela. Ela está no corpo do menino.
Como?
E aí a premissa é que de tempo em tempo eles trocam de corpo. Isso acontece assim que eles acordam. E quando
cara,
eles voltam a dormir, isso desfaz. Oi?
What?
Primeira coisa que ela fez foi pirocóptero. Então...
Caramba, é o
a
que
primeira
eu pensei.
Coisa que ele fez...
É a reação então,
a primeira
natural.
Coisa que ele fez foi segurar os seios dela, assim, e ficar olhando. E a irmã dela entra no quarto e fica muito, o que você tá fazendo? Ela, ele fica, tipo,
Aí ele mostrou pra ela, tipo, olha o que eu tenho.
Foi tipo
essa seria
isso.
A primeira coisa que eu faria, a primeira e a terceira.
É.
Eu não quero saber do mais. Mas, nossa, cara, que... mas o filme é muito bom. É, tipo, muito bom mesmo, assim, eu fiquei bem surpresa.
Como
quer dizer, eu já sabia que ia ser bom, mas fiquei feliz.
Não, sacanagem.
É.
E a Bia assistiu
não,
um outro.
E... Não, rapidinho. Não, deixa eu terminar de falar do Your Name. Licença, aqui.
Não, vou brilhar, vai lá.
Não, calma, deixa eu só comentar um negócio que vai deixar as pessoas mais felizes. O Your Name mexe também com Viagem no Tempo, só isso mesmo.
Ué, como assim? Já não bastava eles trocarem de corpo, eles trocam de corpo e de corpo.
Não,
só isso mesmo. Não, se bem que talvez seja bom cortar isso, porque é meio spoiler. Corta
não,
isso, Felice. Ah, não sei, você decide.
Quem vai ver os filmes já sabe que tem Viagem no Tempo. Acredito.
Só um outro comentário também, outro japonês que eu vi, que foi...
Então,
mas
se você
fosse
esse
se
filme
é...
e alguma coisa não fizer sentido, Viaja no Tempo.
Viagem
é.
No Tempo.
Só isso mesmo. Sempre. É, o outro que eu vi também foi o Your Lie in April. Eu tenho o mangá, tá saindo do Brasil agora, né? Aí eu tava comprando. Eu não cheguei a assistir o anime, vou assistir, mas é filme mesmo. E é muito bom, mas é a história que eu já conhecia mesmo. Mas é uma bonitinha, tipo, um garoto, ele era pianista quando ele era mais novo, só que a mãe dele era muito rígida. Tipo, rígida de quase bater no moleque pra ele tocar as notas certas. E ela tava muito doente e queria que ele fosse o melhor pianista possível. Tanto que, tipo, com 8 anos ele tinha ganhado um monte de nacional e tal. E ela morre e ele acha que a culpa é dela e ele não consegue mais tocar piano. Porque quando ele começa a tocar, quanto mais ele se concentra, mais ele para de ouvir as notas. Até um momento em que, tipo, ele toca as coisas, mas ele mesmo não consegue processar o som e parece que tá silêncio.
Caramba.
E aí ele conhece uma menina que é violinista e essa... A menina, tipo, não liga nem um pouco, assim, pra zoeira. Ela quer se divertir enquanto ela tá tocando. Ela quer que as pessoas lembrem dela. Nas competições de violino, tem uma música e todo mundo toca a mesma música do mesmo jeito. Só que ela toca a música diferente. Tipo, ela muda os acordes e tal. Então, ainda é a música, mas ela meio que... Ela, tipo, dá uma louca, assim, quando ela tá tocando.
Uhum.
Ela só se diverte mesmo. E ele fica muito wow. E ela tenta convencer ele a tocar com ela, ser o acompanhante dela. E aí, tipo, a história segue os dois, assim. É muito bonitinho. Oi?
Bonito, né?
É, não, é, nossa, muito bonitinho. Outro que eu vi também, ele é velho também, eu acho, mas é Cavalo de Guerra. Tem o Tom Hiddleston, que é maravilhoso em tudo que ele faz. Tem o Benedict Cumberbatch, que também é muito legal.
Olha aí,
ele...
É, né?
E eles nem aparecem direito, assim, no filme, mas tudo bem. O principal, na real, é o cavalo mesmo, o que dá título ao filme. E a história é que tem um moleque que ele... O pai dele tem uma fazenda e eles estão, tipo, com um monte de problema, dívida e tal. E eles precisam que a plantação a próxima colheita seja muito boa. Só que eles não têm um cavalo pra puxar o arado. E aí eles vão comprar um cavalo... E tem um monte de cavalo muito forte. E tem esse cavalo que o menino fica, tipo, louco pelo cavalo. O cavalo é lindo, maravilhoso. E ele fica falando pro pai, nossa, esse cavalo vai conseguir, pega ele. Só que o cavalo, tipo, não tem perfil nenhum, assim, tipo, de raça forte nem nada. E no fim, o pai compra o cavalo e o menino... eles quase parem a fazenda, mas o menino vai e consegue fazer o cavalo, tipo, superar as expectativas de todo mundo.
Olha aí,
mas no fim,
Balboa
o cavalinho vai para
a
guerra. Com cavalos. Não, e o filme é, tipo, praticamente todo focado no cavalo. E o cavalo, tipo, vai pra guerra, assim. E, mano, é muito pesado o filme, mas é muito bom. É muito bom mesmo. Aqui, ó, pra quem não quer saber de spoiler, eu vou falar um spoiler agora, mas é porque eu preciso comentar.
Por favor.
Mas eu adoro Tom Hiddleston, né? Essa pessoa maravilhosa. Ele aparece, ele morre muito rápido. Ele só
ele
morre.
Aparece e morre.
Eu fiquei muito anão, mano. Não, assim, ele fica um tempinho no filme, mas ele, aí quando ele morreu, eu fiquei muito. Não, morreu sim. Ai, droga. Foi muito triste.
Seu ator, seu ator favorito morre no filme, é problema.
É, ele era o favorito desse filme, né?
Desse filme.
Sim. Aí eu vi também Rogue One.
Ah, Rogue One. Diga aí o que você acha de Rogue One.
Eu gostei. O problema de Rogue One foi que eu assisti no avião de volta. Era de noite, eu tava com o fuso horário todo zoado. Ah. E zoou mais ainda, eu tava morrendo de sono, então, tipo, eu prestei atenção no nível
não
que eu consegui.
Não fez muito sentido.
É.
Assim, e também, eu tava esperando uma segunda Rey, assim, e eu não gostei da principal, eu achei ela meio sensualzinha, assim, sei lá.
Os personagens, eu até concordo, eles não são tão, tirando o monge lá, o...
Eu gostei.
Da força, que é uma maneira, os outros são... Eu gosto desse filme da metade pro fim, quando eles vão pro planeta lá atacar. E eu acho um filmaço, eu acho muito louco.
Mas assim, eu adorei o robô, cara. Maravilhoso.
Ah, o robô ignorantão, gosto... né? O robô babaca.
É, nossa, ele é muito legal.
E você, Bárbara, o que você achou de Rogue One?
É, o que você achou?
Eu não assisti. Você
não viu Rogue One?
Apa.
Não?
Poxa, até eu vi, cara.
O final é o começo do Star Wars primeiro, Nova Esperança.
Eu já vi spoiler da cena do Darth Vader.
Ah,
já vi altos spoilers. Mas o filme ainda não vi ainda.
Legal, eu tenho aqui, depois vocês vêm aqui em casa e a gente assiste.
Vamos. Outro que eu assisti que eu curti muito foi Kong.
Putz, Kong é muito louco, cara. Então,
é muito louco,
então,
né?
Tem o Hiddleston.
Tem o Dai, ele é maravilhoso.
Ele não faz nada, né? Ele tá lá, mas é.
Ah, não, mas ele não precisa fazer nada, ele só precisa existir.
Cara,
ele é um ótimo ator até parado.
Esse é o filme de monstros gigantes que eu sempre quis ver, assim, cara. Kong dando porrada. Você vê ele, a primeira cena é de dia,
cara.
Os caras chegando no helicóptero, tá tocando Black Sabbath e o Kong tá lá derrubando avião. É muito louco esse filme.
Nossa, não, e quando o Kong aparece, você vê a proporção daquele bicho, é muito
nossa,
bizarro.
Não, deixaram ele, putz.
Nossa, eu quero muito ver ele contra o Godzilla.
Godzilla, né, então?
Tiveram que dar um up ali.
Inclusive, eu preciso fazer um adendo aqui, eles recolocaram a atração do King Kong lá no, na Universal, né?
Oh,
na verdade, é na Ilha da Aventura. Mas, e assim...
Kong novo agora.
É, com essa versão nova. Ah, o cenário é lindo. É, tipo, bonito mesmo. Eu tirei tanta foto naquele cenário, mas tanta foto. Mas, assim, o brinquedo é legal. Ele é muito curto, mas ele é legal, assim. Mas eles diminuíram muito o tamanho do Kong pro brinquedo. A atração do Kong já teve essa segunda... A terceira, quer dizer, versão dela, né? Teve uma versão que era full analógica, que era muito melhor que todas as outras. Teve uma versão que era só 3D. E essa versão mistura as duas coisas. Mas enfim, whatever. O filme é muito bom.
Foi o vilão do filme inspirado no Cubone, Bastos.
Cara, aquele
vilão. Ah, mano,
aquele bicho.
Claro, velho. Do Cubone.
Não, e a cena é muito boa. Eu gostei muito de como eles montaram o filme.
Eu vi aquela, muito boa aquela cena da granada, que o cara vai se pro cu lá de granada e o vilão olha e fala, foda-se, pum.
É, tem um que eu tô tentando achar o nome, enquanto eu não acho eu falo de Logan, porque...
Ah, sim, agora que você viu o Logan, né? Então vamos fazer quase a
assisti,
do
olha só.
É.
Ah, eu gostei.
Duas horas da gente falando de Logan de novo.
É, então, o problema é que eu já sabia tudo, né? Então, assim, não tive surpresas nenhuma assistindo, mas gostei do filme, eu curti. Eu gostei mais da menina do que de todo mundo junto, mas...
Nossa, ah, ok.
Não, eu gostei dos personagens, mas ela foi a que eu mais gostei, assim. Inclusive, eu achei até engraçado, porque eu gosto bastante do...
Jack.
Isso. Tipo, eu gosto dele e tal.
O melhor Xavier também, e é o melhor...
Ah!
E o Xavier também, pra mim, rouba a cena.
É,
mas...
é verdade.
Rouba a cena.
Foi maravilhoso.
É a filha dele, pô. É a Laura lá, caramba.
Então, isso que eu falei. Ela é maravilhosa. Eu gostei muito dessa atriz. Ah, achei o outro. Ah,
diga aí.
Nossa, esse filme é muito bom. E o último filme que eu vi é o Before I Fall. Eu não sei o nome em português, estou pesquisando, só um momento. E ele é um filme que ele é muito bom, mas tem hora que você não acha que ele vai ser muito bom, o que é engraçado. Ah, antes de vos deixar. É antes que eu vá. Ah, antes de vos deixar é a versão em português. Por que que o português de Portugal apareceu aqui, gente? Tá, whatever. Como é que é o nome em português?
Antes que eu vá.
Isso. É um filme também que mexe com viagem no tempo, mas no sentido que a principal fica presa no mesmo dia. E aí ela tem que fazer alguma coisa específica pra conseguir seguir a vida dela, mas ela não sabe o que é. Então você acompanha ela tentando mudar um monte de coisa.
Ah, no mesmo dia? Tipo a magia do tempo?
No mesmo dia. É, exatamente. Ela fica presa nesse dia. Tipo o dia da marmota. E aí... Cara, o filme é muito bom. Assim, não são os melhores atores do mundo, não é o melhor plot do mundo, mas o filme é muito bom. É
divertido.
E o motivo dela estar presa lá, eu gostei bastante.
É, eu assisti Moonlight, que entrou no Netflix.
Ah, eu queria ver.
É um filme premiado e tal. Não vê não, é um saco. Achei o filme chatíssimo. O filme é... Putz, filme, 4 horas e meia de filme. Onde nada
Nossa.
Acontece. Não, assim, o filme tem aquela história, né? A história do filme é assim, um menino negro, que ele é gay, que ele vai se descobrindo ao longo do tempo, só que o filme ele se passa em 3 momentos. O primeiro momento é o moleque criança, depois é ele adolescente na escola e depois é ele adulto. E aí você vê os dramas que ele passa e tal, mas tipo, você não passa muito tempo com ele em nenhuma fase pra se identificar direito. E... O melhor é quando ele é adolescente, assim, ele adulto, o ator é meio zoado. Eu não gostei desse filme, cara. Esse filme é 4 horas e meia. É muito, muito cansativo. Desculpa aí quem gostou, eu sei que, né, direito e tal, negro e gay é um filme, né, pesado.
É muita minoria pro filme só, cuidado.
Filme só, não é um saco, filme é um saco. Filme divertido é Nerve. Vocês assistiram Nerve?
Eu vi, eu gostei bastante.
Eu gostei desse filme, adorei esse filme.
É mó bom.
Você já viu o Baço Nerd?
Não tô lembrando de nome.
Nesse filme, tipo, o Nerd é um jogo que você entra e você pode assistir ou jogar. Se você joga, as pessoas, quer dizer, o jogo te manda um desafio e aí você vai ganhando dinheiro. E o desafio vai ficando cada vez mais insano. E a mina entra nesse desafio e vai junto lá com o cara. E é tipo Indiana Jones, uma aventura atrás da outra, uma aventura atrás da outra.
É com a Emma Roberts e com o cara que faz aquele dos Quatro Mágicos.
Por último, eu vi o Discurso do Rei. O Discurso do Rei, que é o Rock, Rock Balboa com o Rei. E nossa, esse filme é muito louco, cara. O Rei Gago.
Esse aí, filme é muito.
Eu adorei também esse filme, cara. Eu tava achando que ele ia ser chato, que nem o Moonlight, mas não, esse filme. Tem 2 horas e parece que tem 1 hora e meia.
Sim, mano. Passa muito rápido. Muito, muito bom. O ator que faz o rei, mano. Ele ganhou o Oscar, né?
Acho que ganhou.
Acho que ganhou.
Pô, ele faz o rei Gaguinho muito bem.
É, o rei Gaguinho.
Tem todo
Não, e até que tá só que esse filme...
Com o médico, a amizade que ele vai criando com o médico.
O médico é muito louco. Mas é que a Bia tá descrevendo o filme, aí tem até um filme novo aqui na Netflix que parece com esse. Que você descreveu aí, que ela fica presa no dia, que chama Nu. Que o cara vai casar e aí ele fica preso no mesmo dia, e é um dia que ele tá pelado dentro do elevador.
Como assim? Eu quero muito ver esse filme.
O Rob está apaixonado e prestes a se casar. Infelizmente ele também está preso no tempo, nu em um elevador. E revive no mesmo dia
Como
todos
assim,
os dias.
Mano? Caramba. Ah não, você não vai acreditar. Eu pesquisei nu e apareceu a Lagoa Azul. É esse mesmo que eu queria ver.
Continua.
Basta, tem algum filme aí pra fechar? Algum anime, alguma série, um comercial?
Um comercial. Por favor, fala um comercial, quero muito.
É, o anime que eu vi que tá saindo agora é o Boku no Hero, segunda temporada.
Pô,
tá aqui, estiver acompanhando aí. É muito bom, cara.
Eu gostei muito dele pessoalmente, porque ele é a história do Super-Homem, né? Só que por um outro ponto de vista, tipo... E a trama também achei mó inteligente, né? Tipo,
é assim, sinceramente, é o básico de anime. É aquela mesma história.
O Boku no Hero é o novo Dragon Ball da galera, né? Tipo,
é o novo Naruto, cara.
Novo Naruto, é.
Tipo, faz os personagenzinho, mas aí é bem feito. É simples assim, os personagens são carismáticos pra caramba, todos eles são bem legais.
A história é mó legal, tipo, 90% da população nasce com poderes, né? E aí super-herói vira uma profissão, tem faculdade pra ensinar você a ser um super-herói, é muito bom isso.
É muito, muito legal o jeito que aborda. Aí, mano, é muito bom, muito bom. Recomendo assistir. Os personagens são, dá pra gostar deles.
Dá pra gostar.
E tem. Já começa, já tem um. Na segunda temporada tem um arco de torneio já.
Oh, não, pô, virou Dragon Ball agora, né? Agora virou Dragon Ball, hein? Torneio.
É. Tem um arco de torneio na segunda temporada que todo anime tem que ter. E é a melhor parte.
É sempre o arco. Obrigatório, né? Que é pra você ver o nível de poder dos caras entre eles.
Sim, então. Vai rolar aquele nivelamento de poder. Mas, só isso, tá saindo a segunda temporada aí. Quem assistiu a primeira, assista a primeira. Quem assistiu a primeira, a segunda tá aí saindo.
A gente volta porque a gente cai na BGS esse ano ver o Kojima. O Fadini quer
ver. Inclusive, eu vou na BGS com a galera do estágio no jogo que eu estou ajudando eles a fazer. Quer dizer, agora eu estou fazendo junto, né? Agora eu faço parte da equipe. Eu vou estar lá deles. Literalmente. Sim, sim.
Então a gente vocês vai podem te ver entrevistar. Então a gente vai te entrevistar lá.
Nossa, isso vai ser muito engraçado.
Vai.
Olha aí que maneiro. Acho que eu vou, pelo menos um dia eu acho que eu vou na BGS.
Se eu ganhar da imprensa, eu vou no dia da imprensa. Sabe?
Sim, é o que eu tava querendo também. Então, falou galera, até semana que vem. Um abraço.
Falou.
Até pessoas.